With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes para você. Você acompanha toda a programação da Jovem Pan e o nosso Esporte em Discussão ao vivo. Você abre o canal no YouTube e você vê toda a equipe de esportes da Pan fazendo o programa ao vivo e com espaço para você participar. Que é muito legal para nós, vendo crescer o pacotão de amigos. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever. Parece que você está sendo chamado na nossa produção lá. É bom você olhar para lá. Então, isso posto, queria dizer a você e ao ouvinte da Jovem Pan que nós vamos apresentar o programa com o Nilson César, que está aqui conosco, com o nosso Flávio Prado.
Muito boa tarde.
Com Bruno Prado, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Sempre para cima, bem feliz, estamos aqui ao vivo para você. Olha, e você também pode nos acompanhar, você sabe, mandando a sua mensagem para cá, para o 28709707, 28709707, 28709707 é o telefone para você ligar para cá. E o nosso WhatsApp, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem e vai participar do programa. E durante o intervalo a gente coloca mensagens que chegam pelo Twitter e também pelo Instagram, sempre com o hashtag Esporte em Discussão, no nosso telão. É isso, né, meu caro Rafael Tebas?
O nosso Twitter é o Jovem Pan Esportes, Esportes com S. Pessoal, manda mensagem, eu leio aqui também, pode mandar no Instagram que chega pra mim, Vanderlei.
Ok, obrigado. Você pode repetir, por favor?
Sim, sim. Nosso, nosso Twitter é o Jovem Pan Esportes, Esportes com S. Jovem Pan Esportes. Pessoal, manda a mensagem com a hashtag Esporte em Discussão. Eu vou lendo ao longo do programa, Vanderlei.
Ótimo, bacana. E nós vamos começar falando para você do Corinthians. O Corinthians que vai defender invencibilidade. Sabia? Você sabia disso, né?
Não.
Ah, garoto. 18 jogos contra o Ceará lá em Fortaleza. Sabe quantas vezes o Corinthians perdeu?
Quantas?
Uma. Sabe em que ano, Flávio? Você não tinha nem nascido. 1977.
Verdade.
Tá certo? Você nasceu em...
78.
78? É. Então, atenção. Só em 77 perdeu e perdeu por 1-0. Depois...
Que coisa, hein?
É, depois, empatou, teve empate e tal, mas... Está defendendo uma invencibilidade.
É nóis.
E lembrando que o Corinthians faz esse jogo contra o Ceará já de olho no final de semana contra o Corinthians, contra o Palmeiras, o grande arquirrival. Então, a pergunta é para vocês todos. Começa com o Bruno Prado, falando desse Corinthians que vai defender a invencibilidade e precisa de pontos, como precisa, queremos ouvi-lo.
Eu acho que é um jogo igual. Acho que hoje o Corinthians não está jogando mais que o Ceará. Aliás, o momento do Ceará é melhor do que o do Corinthians. O que preocupa no Corinthians é o rendimento, não é nem tanto o resultado, né? Porque o Corinthians ele não está conseguindo resultado porque não joga bem. E isso que é complicado. Quando você não joga bem, é mais difícil. Quando você está dando azar, né? O time perde, mas ok, você está vendo que tem alguma coisa acontecendo, que o time está crescendo, que o time está evoluindo, que vai dar resultado daqui a pouco, é diferente. Mas o Corinthians não. O Corinthians ele não tem cara de evolução, de melhora. Então eu espero um jogo hoje bem difícil em Fortaleza. Não acho que o empate lá seja ruim, não. O Ceará melhorou nos últimos jogos, pelo menos tem conseguido resultados melhores. Então não vejo o Corinthians como favorito, não. Hoje o Corinthians não está jogando mais bola do que o Ceará.
Legal. E aí, Flávio?
Eu entendo que o Ceará tem tudo para ganhar o jogo. O time cresceu com o Lisca doido. Ele não mereceu perder do São Paulo, perdeu acidentalmente. Ganhou do Flamengo. E também não mereceu ganhar, não era jogo para empate, mas enfim, uma coisa compensou outra. O time está mostrando um futebol de competição, feio, claro, né? Mas de competição. E hoje pega um Corinthians que também não está nada criativo, não. A única coisa que pode ajudar o Corinthians é que provavelmente o Ceará vai atacá-lo e ele pode ter algum espaço para contra-atacar. Mas o Ceará também tendo que esteja mostrando mais bola do que o Corinthians nesse momento.
E o Nilson? Nilson, falando no Corinthians, que está em Fortaleza.
É, então, o Lisca de doido não tem nada, ele é competente, é um treinador bastante competente. Quem conhece um pouco de futebol percebe que o time do Ceará teve uma mudança tática, agrada uns, mas não agrada outros, mas dentro do necessário, e hoje o Ceará, depois da Copa do Mundo, por exemplo, tem mais pontos que o Flamengo. Tem mais pontos que o Flamengo. Então, se eu tivesse que apostar um vencedor hoje, seria a vitória do Ceará diante do Corinthians. O Corinthians não está jogando nada. O time do Corinthians está num momento muito ruim, desencontrado. O Osmar Loss é mais nariz empinado do que treinador. Esse é um detalhe que tem que ser dito. Acho ele muito arrogante por aquilo que ele conquistou ainda no futebol. Nada, não conquistou nada em termos de futebol profissional, de time profissional. Então não é um técnico que me agrada, não agrada também a torcida do Corinthians. Acho que ele se for menos arrogante, talvez um dia até tenha alguma possibilidade de se tornar alguma coisa em termos de competência dentro da sua atividade. Vejo o Osmar Loss exatamente dessa maneira. E o Corinthians não é o favorito. Hoje não me surpreenderia se o Ceará vencesse pela segunda. Que ano foi? 77? Ano que o Corinthians ganhou o título paulista, né? Com aquele gol do Basílio, depois de 22 anos. Então, acho que o Ceará tem tudo para ganhar o jogo do Corinthians.
Ainda sobre o Loss, você não acha que é um pouco de crueldade considerá-lo arrogante? Você não acha que talvez a sua visão com relação à arrogância dele não seja verdadeira, porque a gente conhece o cara na entrevista.
Eu falo toda hora com ele, eu não vejo nenhuma arrogância, mas é claro, eu acho que cada um tem a sua relação, eu falo com ele toda hora.
Mas arrogante
não é. Tranquilo. Se ele não for me desmentir, vou ficar feliz. Não, pelo que eu sinto nas entrevistas, pelo que eu sinto da postura dele. Eu não falo com ele, não sou amigo dele, não tenho nada de pessoal com ele.
Não
sou amigo. Pelo que eu vejo, nesses 40 anos que a gente treinou o ouvido.
Mas pelas entrevistas.
Pela maneira que ele se comporta. Sinto que os jogadores não estão muito com ele, não. Então, talvez, tomara que ele esteja enganado. Tomara que ele me desminta e seja um São Francisco de Assis.
Eu não estou colocando ele no altar.
Acho que não é. Acho que é um cara que acha que sabe que é mais do que é.
Pode ser.
Sabe como é que é? Eu sou mais do que sou. Não é. Tem degraus. O Loss não conquistou nada ainda. Então, nada. Eu acho tanto ele como o técnico do Flamengo são dois técnicos que, eu falei isso aqui outro dia, deveriam dar uns passinhos para trás, como fez o Rogério Ceni, para depois andar à frente. O Rogério foi perfeito. Ouviu gente que gosta dele. O que ele fez? Veio o convite do Fortaleza. Não tinha ouvido da primeira vez. Na segunda vez, ouviu gente que gosta dele. Veio o convite do Fortaleza. Assumiu o Fortaleza. Vai subir com o Fortaleza e vai dar muitos passos à frente. Isso fez o Rogério. Acho que isso deveria fazer o Loss e deveria fazer também o Barbieri, o técnico do Flamengo. Eles não têm ainda condições de dirigir clubes com tamanha força como é o Corinthians e o Flamengo.
Então, eu acho, da minha parte, eu acho que que falta experiência, eu concordo. Eu acho que falta experiência, ele está lá já há algum tempo, ele não foi bater na porta, ele já estava lá. Falta experiência. Agora, daí a considerar que é arrogante, prepotente, eu não tenho essa. O Nilson tem bom ouvido, pode considerar dessa
maneira. Não, pode ser que eu esteja errado. Não. Uai. Se tiver errado...
Ainda, agora, esse Corinthians que terá retornos importantes hoje, né? Tem o Jadson.
O Jadson volta.
Quer dizer, até um cara que... O Cássio ainda não, né?
Cássio ainda não.
De qualquer maneira, é um Corinthians que precisa de pontos. Porque se chegar com o braço para baixo contra o Palmeiras, convenhamos... Não é bom negócio.
Até porque dependendo do que acontecer na semana, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras poderá atingir o mesmo número de pontos do São Paulo nesse dia. Se o São Paulo perder hoje e o Palmeiras ganhar, e depois no sábado o São Paulo tiver algum problema com o Bahia, perder do Bahia, o Palmeiras pode no domingo alcançar o São Paulo. Não necessariamente assumir o primeiro lugar, mas alcançar o São Paulo, que até outro dia estava numa distância enorme do Palmeiras.
Né? É, lembrando que se o São Paulo tomar uma cacetada e o Inter ganhar, o Inter assume a liderança.
É Inter hoje, contra o Flamengo. Em Inter, não é jogo fácil, mas é em casa, né?
Flamengo que vai jogar vindo de derrota. Perdeu em casa no Maracanã pro Ceará.
Agora, o Inter, ele tem uma semana dura. Hoje o Flamengo e no domingo contra o Grêmio. Ou seja, teoricamente o São Paulo tem vida menos difícil, né? Porque ele pega o Atlético fora, que é complicado. Mas em tese, pega um time invencível, que é o Bahia, no sábado no Morumbi.
Deixa eu atender o ouvinte, Irapuã. 28709707, 28709707 é o telefone que está conectado para você. Você pode mandar também a sua mensagem de áudio. 931-200-620, 931-200-620. Vamos atender o ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
É o Genival de Carapicuíba.
Diga, Genival.
Então, eu queria fazer duas colocações rápidas. Um ouvinte fez uma colocação muito infeliz aí, né? Com o título do Palmeiras, com a história do museu. E o nobre da mesa aí também falou uma coisa que não tem nexo. Que o Fagner não deixa o time dele na mão. E o Felipe Melo deixa. Só que um joga no Corinthians e o outro joga no Palmeiras. Na final do Paulista 2018, se o pênalti fosse contra o Palmeiras, o pênalti seria batido. Aí eu pergunto, a arbitragem ajuda o Palmeiras ou o Corinthians? Responda Mário Beto e o Vampeta.
Assim que eles estiverem aqui, eles responderão, sem dúvida, para você. Olha, este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Sou João Goulart Filho. Desde pequeno, meu pai me ensinou que o maior inimigo do Brasil é a desigualdade social. A renda concentrada nas mãos de poucos se perde. E sua maior parte vai para fora do país. Para o Brasil voltar a crescer, é preciso distribuir a renda. Mais igualdade e patriotismo. E vamos juntos vencer essa crise.
Quem gosta do Brasil, vota nele. É João Goulart Filho, é 54, é de novo Goulart.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas.
Eu não entendi realmente por que você não vai julgar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas.
Eu não entendi realmente por que você não vai julgar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 5h30 da tarde.
Deputados do PPS, com Márcio França, governador 40.
Humberto Laudares, 2303. Vamos juntos renovar a política brasileira.
Sou Alex Manente, autor da PEC Limpa Brasil. Nossa luta é pelo Brasil do bem. Vote 2343, Márcio 40.
Com o setor agropecuário, com os trabalhadores e produtores rurais, meu compromisso. Arnaldo Jardim, 2345.
Sou Poliana Gama, peço seu voto. Conte com o meu trabalho. Por educação de qualidade, saúde e segurança. Vote 2351.
Alô, base. Descendo agora da nave. Pronto para dar o primeiro passo em Marte. Ai! Base. Deu uma fisgada na perna.
Ai, somos conquistadores por natureza. Mas uma dor não pode interromper nossas conquistas. Chegou o Mil Relax com 3 ativos. Relaxante muscular, analgésico e cafeína. Para potencializar a ação analgésica. Dor muscular? Mil Relax. A dor para. Você conquista.
Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Lojas 100.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Tem um recado bacana chegando aqui da nossa Tugol. Tugol Travel para você. Começa assim. Declare a independência da sua rotina e aproveite o feriado de 7 de setembro no Casa Grande Hotel Resort e Spa. No Casa Grande, bacana, pacas. A partir de R$ 2.772 ou R$ 5.555 reais. R$ 2.772 ou R$ 5.555 reais. Uma programação para toda a família. Atividades na Casa da Criança, coquetel, apresentações de dança à beira da piscina, serviços exclusivos do deck de praia que tem o Casa Grande, diversas opções de gastronomia e momentos relaxantes no espacíssimo. Não perca tempo, consulte as condições promocionais agora, ligue para 4003-3216, 4003-3216 e garanta o seu lugar. Casa Grande Hotel Resort e Spa é com a Tugol Travel para você. Anote o telefone 4003-3216.
Pessoal do esporte da Jovem Pan, infelizmente o time do Corinthians não passa confiança. Quando ele sai perdendo, o máximo que consegue é um empate. Você não vê que ele tem chance de virar o jogo. Hoje, se empatar lá com o Ceará, já tem que comemorar, viu? Vanderlei de Itaim Paulista, um abraço.
Olá, meu nome é Silas, sou de Rio Preto. Gostaria de fazer uma pergunta para o Bruno. Se ele acha que a Major League Soccer dos Estados Unidos já está mais atrativa do que o Campeonato Brasileiro, visto que... Obrigado, boa tarde.
Queremos ouvi-lo, Bruno.
Olha, internacionalmente, nenhuma das duas ligas tem peso. Se você perguntar da Major League Soccer ou do Brasileiro em qualquer outro lugar do mundo, ninguém conhece nenhuma das duas. O que atrai jogadores mais velhos, europeus, como Pirlo, como o Beckham antes, o Gerard, o Lampard, para os Estados Unidos é a melhor qualidade
Beckham
de vida.
Lançou,
é um novo time dele agora. Em Miami. É a qualidade de vida, né? Vai morar nos Estados Unidos, que é um dos principais países do mundo. E uma coisa que eles estão na frente, sim, do nosso futebol. Eles atraem mais o público deles do que nós atraímos o nosso público. A média de público deles é maior que a nossa. Então, tem essa questão do nacional. Acho que antes da gente se preocupar aí no nosso campeonato ser uma liga reconhecida internacionalmente, a gente tem que atrair mais o nosso torcedor. A média de público no Brasil é muito baixa. Ela devia ser mais alta. Nós deveríamos atrair mais o nosso torcedor para o nosso campeonato.
Só acrescendo uma coisa, eu li a semana passada, 80% do público da Major League é de latinos.
Sim.
E normal, né? Normal, são latinos que vão assistir. O americano, ele tem um outro foco e não o nosso futebol.
É por isso que a Copa do Mundo nos Estados Unidos continua sendo a maior presença de público de todas as Copas. Exatamente porque lá qualquer tipo de evento tem público para todo tipo de evento. Então a presença latina já na Copa do Mundo foi muito acentuada. Também com os americanos, claro, mas muito acentuado.
Uns dois ou três, né?
Muitos americanos. Um país de 250 milhões de habitantes, 300 milhões, eu não lembro agora exatamente, mas tem público para tudo. No mesmo lugar, na mesma cidade, três, quatro grandes eventos, estão lotados três, quatro grandes eventos. Verdade. E isso não é só pelo preço, né? Pela condição de vida do país, não é só isso. É porque, como disse o Bruno, eles sabem atrair o consumidor. Tratam o consumidor como consumidor, né? Então, tem gente que vai assistir jogo de basquete, acho que o Flávio é um deles, por exemplo, se eu tiver...
Eu vou ver a NBA, eu não gosto de basquete, mas eu vou ver o evento.
É isso aí. O cara... Eu não suporto...
Basquete.
Mas eu vou lá só pra ver aquele show. Aquela festa, música.
O jogo é o complemento.
É o complemento.
Não muda nada. 500 milhas de Indianápolis tem 1 milhão de pessoas. Um milhão de pessoas vão.
É isso aí.
Mas é o mês inteirinho.
É. É isso aí.
Aí te falar, e a corrida? A corrida não me interessa. O que me interessa é a festa aqui durante o mês inteiro.
Uma coisa que eu acho que falta ser feita aqui, até dentro desses exemplos que vocês estão dando, é vender, repito, para o nosso público primeiro, o nosso campeonato como campeonato. Porque aqui a venda é acompanha o seu time. Você é o corintiano, quer ver o Corinthians. Claro, a maioria, não todos. É, o palmeirense quer ver o Palmeiras. Então, ué, se o Corinthians não estiver bem, o corintiano não quer saber do campeonato. Não, a gente tem que vender o campeonato. O campeonato é bom. Independente do meu time estar bem ou mal, eu quero ver o campeonato. Vamos supor que Flamengo e Inter, hoje tem esse jogo. Inter e Flamengo. É um baita jogo, segundo contra o terceiro. Mas quem vai se interessar? O torcedor do Inter? Talvez o do Grêmio, para secar o Inter. O do Flamengo e os dos rivais para secar o Flamengo. Não, tinha que ser um jogo de interesse nacional. Para vender, não, o Campeonato Brasileiro é legal, interessa a todos que gostam de futebol no país, e por isso eu acho esse jogo Inter e Flamengo um jogo de interesse nacional, mas não, fica muito regional. Acho que falta vender o campeonato e não só os times individualmente.
Então, o campeonato, mas também com alguma coisa em torno, porque o mundo
sim,
mudou,
sim.
Não é só o jogo. Duas grandes forças, Flamengo e Corinthians, pronto, todo mundo conhece. Você vai lá na ponta do Brasil, lá para cima ou para baixo, todo mundo conhece os dois, mas é só o jogo. Tinha que ter alguma coisa a mais, entendeu? É por isso que eu não sou refratário, eu sei que alguns dos meus companheiros são, não sou refratário ao jogo único na Libertadores da América. Porque se a ideia é boa, se eles conseguirem executar. Agora, se for uma esculhambação, no dia seguinte eu falar, não deu certo.
Eu concordo.
Não é verdade? Um jogo único, por quê? Porque é Santiago, por exemplo. Então, é uma semana. O jogo faz parte daquela semana especial. O cara vai levar o Nilson César para conhecer as vinícolas do Chile, a Cordilheira dos Andes, o Flávio vai não sei para onde.
Para neve.
Para neve, não sei o quê. E aí você vai complementar. É uma semana, vamos vender para você uma semana lá. Ah, mas você não pode, você está trabalhando. Mas tem 50 trilhões de pessoas que têm essa oportunidade de levar a mulher, o filho para o Chile, para ficar uma semana lá. Uma semana e agora.
E amanhã? O complemento é o jogo.
É o jogo. E amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? É a final dessa Libertadores aí. E depois de amanhã cedinho nós vamos voltar para casa.
Eu concordo com você que entendeu? Poderia ser criado a final em jogo único. Até o conceito do Super Bowl, o conceito da Champions League, é um produto dentro. E eu concordo com o que você. Seria um novo produto hoje, dentro de um produto já legal. Aí, o porquê que eu acho que aqui vai ser um pouco difícil. A semana passada mostrou que eles não tratam bem nem o produto macro, né? Que é a Libertadores, né? A esculhambação que foi a Libertadores na semana passada é assustadora. Então, eu acho difícil que eles tratem esse novo produto, que é a final, como uma coisa bem feita. Mas a ideia é essa, de ter o jogo único é criar um novo produto. Tem o produto Libertadores, tem o produto final também, que é um especial, é uma coisa a mais para esse produto que já é bom.
Tudo legal. Olha, este é o nosso Esporte em Discussão. Você pode ligar para cá, 28709707. E você pode mandar sua mensagem por WhatsApp 931-200-620. 931-200-620. As mensagens estão chegando. Nós vamos para o intervalo. Na volta, o Rafael Tebas vai lê-las, pelo menos algumas. Este é o Esporte em Discussão para você.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Declare a independência da sua rotina e aproveite o feriado. 7 de setembro, no Casa Grande Hotel Resort Spa. São 3 dias com café da manhã a partir de R$ 2.772 ou em 5 vezes de R$ 555. Uma programação para toda a família. Atividades na casa da criança, coquetel e apresentações de dança à beira da piscina. Diversas opções de gastronomia e momentos relaxantes no espazíssimo. Não perca tempo. Consulte nossas condições promocionais. Ligue agora 4.33216 e garanta o seu lugar. Casa Grande Hotel Resort Spa é com a To Go Travel.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Fala Bolsonaro.
O apelo que eu faço a você, vamos trabalhar ao lado, junto ao seu vizinho, junto ao seu local de trabalho, buscando mais um eleitor, mais um amigo para essa nossa causa. Fazemos o nosso projeto, de fato, para mudar o destino do nosso Brasil. Numa só bandeira, num só propósito, fazer desse país uma grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Dia 7 é 17. Muda Brasil.
Coligação PSL-PRTB.
Jovem Pan News.
É dia de mim nas Lojas 100.
Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é a sua vez. Passe nas Lojas 100 e pense em você.
Estofado de canto Arizona, tecido composê marrom. Nas Lojas 100, só R$ 1.568 à vista. Ou em 12 de R$ 156,80 por mês. É isso mesmo. Roupeiro ouro preto luxo, duas portas mais duas portas deslizantes na cor castanho. Nas Lojas 100, só R$ 2.498 à vista. Ou em 12 de R$ 249,80 por mês.
Dia de mim em Lojas 100. Aproveitar tá certo.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas.
Eu não entendi realmente por que você não vai julgar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h30.
Deputados do PPS, com Márcio França, governador 40.
Você me conhece, Roberto Moraes, deputado de Piracicaba e região. 23623. Conto com seu voto.
Como deputado, tenho trabalhado por São Paulo. Ampliamos o Poupa Tempo e ajudamos a saúde. Sou Davi Zaia, 23123. Márcio 40.
Sou Fernando Cury, 23456. Trabalhando pela região de Botucatu e todo o interior de São Paulo. Tamo junto.
Edna Flor, 23789. Cidadania, ética, geração de trabalho e renda, política pública para mulheres. Com Márcio 40.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
Boa tarde, amigos. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Sou o Lucas Rodrigues aqui de Presidente Prudente. Queria saber se o Corinthians perder do Ceará, o Loss vai cair ou não?
Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Aqui é o Carlos de Ouro Fino, Minas Gerais. Gostaria de saber, com tantos desfalques que o São Paulo está tendo hoje, por enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas, ele tem chances de vencer o clássico lá? Um abraço aí, eu acompanho vocês sempre, viu? Sou fanzaço da Jovem Pan. Um grande abraço a todos da mesa.
Legal, ótimo. Continue mandando sua mensagem para cá, 931-200-620. Você manda também pelo nosso Twitter. O Tebas vai nos contar as mensagens que estão chegando. Você assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. E se inscreva, porque vai aumentando todo dia o nosso pacotão de amigos, legal. Você nos assiste também pela nossa página no Facebook, Jovem Pan Esportes, estamos lá. Você nos acompanha pelo Twitter, @JovemPanEsportes. Então não tem jeito, você nos acompanha das mais diversas maneiras e também pelo Instagram. Você deve seguir o Instagram da Pan, mande a sua foto para cá. O Instagram da Pan é @JovemPanEsportesOficial. @JovemPanEsportesOficial. Bacana? Diga, Rafael Tebas.
Mensagens aqui, Vanderlei. O Alberto de Campinas. São Paulo tem que ser punido. O que o Lugano fez foi um absurdo. Intimidou a arbitragem. Também o Carlos de Taubaté. O Corinthians não vai chegar a lugar nenhum com o Loss. E o Igor de Sorocaba. Saudade do Pepe Carilli.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Marco de Mirim.
Diga, Marco.
Boa tarde. Um abração para você, para os componentes da mesa.
Obrigado.
E tenho certeza, o Corinthians deve perder hoje. Um abraço.
Certeza, ele garante. Vamos falar do Palmeiras? Palmeiras e Atlético Paranaense. Jogo que a Jovem Pan mostra para você, com o Nilson César, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. O Palmeiras, do professor Luiz Felipe Scolari, enfrenta o Atlético Paranaense e do professor Thiago Nunes. Tá perfeito? Acho que eu tô certo.
Sim.
Thiago Nunes. que depois que saiu o Fernando Diniz, assumiu o trabalho lá no Atlético Paranaense. E o time está ganhando aí, está ganhando pontos importantes. O Palmeiras também tem esse jogo que espera ganhar, porque domingo tem o Corinthians pela frente. Vamos começar falando. Diga, Nilson, você vai mostrar Palmeiras em campo? Queremos ouvir.
Acho que 3 pontos hoje seriam importantíssimos para o Palmeiras. O Palmeiras está brigando pelo título brasileiro. Sabe? O Palmeiras está na luta pelo título brasileiro. Nossa, tem muita rodada pela frente, tem muitos pontos em disputa. E você fazer a lição de casa, o Palmeiras é superior ao Atlético Paranaense, mesmo não tendo o time principal. Talvez dê uma mesclada também, não sei como é que vai o...
Dizem, né? Porque não tá, a gente quer esperar entrar em campo.
É.
Mas que hoje coloca o titular.
E depois domingo.
Não sei se é uma boa linha isso, mas de qualquer maneira é isso.
Mas mesmo assim, o Palmeiras, o titular e o considerado reserva, é mais ou menos a mesma coisa. Não está oscilando muito quando ele bota os jogadores que não são considerados titulares, não. Então, acho que o Palmeiras ganha o jogo hoje. Vai ser um jogo duro. O time do Atlético cresceu mesmo, o Atlético Paranaense cresceu. Mas o Palmeiras é melhor que o Atlético Paranaense. Vai jogar em casa com 30 mil pessoas. Tem que fazer a lição de casa e ganhar. E tá numa fase que a bola bate na trave, nas costas do goleiro e entra. Entendeu? Essa é a fase do Palmeiras. Então, cravo aí, 2-0, vitória do Verdão.
2-0 para cima do Atlético Paranaense. Flávio Prado falando no Palmeiras também. Eu vou atender o ouvinte Lapão primeiro. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Alexandre, é de Cumbica.
Diga, Alexandre.
É palmeirense. Não, esse Flávio Prado torce é para Ponte Preta. E aí pro São Paulo é porque ele gosta de banana, Vanderlei.
Ah, oh, louco. Flávio, queremos ouvi-lo sobre Palmeiras e Atlético Paranaense.
Mas eu gosto de banana.
Eu sei, eu também gosto.
É vitamina C, não é?
É, né?
Mas é boa. Então, eu gosto. Só agora tem... lá, puseram a orelha.
Só teve...
Você vê como é que é? Eu apanho de todo lado. Não dá. Mas ele é só uma informação.
O que o Flávio acabou de receber.
Obrigado. Como se diz na Penha, eu trouxe. Obrigado. Olha aqui, aqui você faz é que você paga, né? Olha, e nada contra os funcionários, que é uma tristeza, uma judiação. Fluminense tá devendo pra caramba, 2 meses de salário atrasado, cortou o salário de os funcionários que ganham mais de 4 mil estão trabalhando em rodízio. Eles tinham 2 hotéis à disposição, só tem 1. E até a carne de consumo dos atletas foi cortada ou diminuída nos restaurantes de lá. Cadê o dinheiro da Unimed, que era um caminhão de dinheiro que entrava? Fizeram o que com esse dinheiro? Uma tristeza. Ficou muito triste pelos funcionários, pelos jogadores, mas mostra mais uma vez esse sentido. O que eles fazem, né? Eu lamento profundamente pelos torcedores, tem uma história espetacular o Fluminense, mas isso é o time aí.
Se é
tribunal para advogado, eles têm dinheiro.
Então, mas vale para todos os clubes brasileiros.
Sem dúvida.
Com relação a patrocínio. Na hora da fartura, é que você tem que se preparar para a secura.
Perfeito.
Tá certo? Você tem uma fartura aí, você recebe 100 mil por dia, por mês, você deve gastar 70 e guarda 30.
Isso.
Porque uma hora essa fartura acaba. E aí a coisa fica ruim. É esse negócio do Fluminense.
Sem dúvida.
Isso vale para todos.
Para todos. Quando o Palmeiras perdeu a Parmalat, ele ficou numa pendura terrível. Agora está com dinheiro de novo. Vamos ver se sabe aproveitar.
E você vê os clubes que não tem master no peito. Patrocinador
maioria,
master no peito.
Maioria. Não tem capacidade para conseguir patrocinador master. Marcas espetaculares.
Já tiveram.
Sim.
Já tiveram.
Sim.
Então, e aí aquele negócio. Tem 100, vamos contratar esse. Paga isso, paga aquilo, paga 4 ou 5 técnicos ao mesmo tempo. É uma esculhambação.
É aquela coisa que eu falo, o dinheiro não é deles, eles ficam usando de qualquer jeito.
Isso aí. Né? Porque, sabe por quê, Flávio? Porque depois de uma gestão, possivelmente, o cara vai embora e deixa o pepino para outro que chega lá. Entendeu? O Nilson já falou do Palmeiras, você não falou?
Não falei, o Palmeiras é bem favorito. Vai ser aquele jogo amarrado, enrolado, e aí um cruzamento e um gol de cabeça de alguém. Ou de um zagueiro, ou do Deverson e tal. Amarradíssimo, jogo feio, 1-0 Palmeiras no final.
3 pontos, é isso que
interessa. Não, pra quem gosta de resultado, sem dúvida, tá funcionando bastante. Resultadismo, tá perfeito.
E o nosso Bruno Prado?
Eu acho que vai ser por aí, sim. Um jogo duro, um jogo em que o Palmeiras terá dificuldades. O Palmeiras tem conseguido bons resultados, mas sempre vai no sufoco. Não é um time que atropela ninguém, é muito difícil isso acontecer. Então ele deve sofrer contra o Atlético, que também está em boa fase, né? O Atlético também, né, no fator confiança, vem muito forte, vem bastante confiante. Então, um jogo difícil, mas o Palmeiras é favorito. O Palmeiras é melhor do que o seu adversário, então ele tem, claro, a maior possibilidade de vencer o jogo e crescer no campeonato. O desempenho dos reservas mantém o Palmeiras vivo no campeonato, até porque ele tem, está dividido em outras competições, mas o time alternativo, vamos dizer assim, tem dado conta do recado.
Legal. E pelo nosso Twitter, as mensagens vão chegando. Diga, Rafael Tebas.
Por aqui o Guilherme, né, do centro de São Paulo. Ninguém segura o Ceará. Hoje é goleada. 4 Ceará, 0 Corinthians. Humberto de Bauru. Lisca melhor que Loz, hein? Lisca no Coringão. E o Pedro de São Carlos, Vanderlei. O Ceará não cai com o Lisca. Outras mensagens também por aqui. Uma mensagem que é o Lux. Se o Lugano fosse Felipe Melo, o árbitro estaria no hospital nesse momento. E o Daniel diz o seguinte. Boa tarde, Bruno. Pra você, quem será o titular da seleção brasileira na sexta-feira no lugar do Paulinho? Pergunta o Daniel.
Eu iria com o Arthur. Né? Acho que vai ficar entre o Arthur e o Fred. Eu iria com o Arthur e acho que ele tem tudo pra ficar um bom tempo como titular.
Agora, fazer um charminho pra escalar, pra anunciar o time principal do Brasil na sexta-feira, já num amistoso, eu digo uma coisa pra você. As coisas estão mudando, porque não precisa fazer um charminho. Agora, se fizer um charminho pra anunciar também a escalação contra ele, Salvador, aí não dá.
Isso é o que é curioso, conversando com as pessoas e tal, é que você já falou, mas dá um tempinho, e aí pergunta pro ouvinte que ligar se ele sabe que a seleção joga, contra quem joga e onde joga. 90% não sabe. Seleção brasileira é Copa do Mundo. Fora isso. Vai ver. Cara, pergunta pro Corinthians. O Corinthians, eu sei onde vai jogar. O Corinthians, o próximo jogo, sabe? São Paulo, Palmeiras. Seleção. Os caras não estão
nem aí. Todo mundo falou do Palmeiras? Todo mundo falou? Tebas, você já trouxe mensagem aqui. Pelo nosso WhatsApp, já 931-200-620. Então, como você falou de seleção brasileira, tem uma declaração importante do Thiago Silva. Thiago Silva, zagueiro, não. Mas ele disse uma coisa que eu queria que vocês ouvissem aí. Ele, quando alguém disse, você vai ter 60 anos quando a Copa de 2022 acontecer. Eu estou exagerando. Eis a resposta que ele deu.
Ah, os zagueiros que aqui estão, por mais que esteja já com 30, 33, né? Felipe, se eu não me engano, tem 30 também. Eu acho que é importante também para dar o suporte para os mais jovens que cheguem, né? Se você reparar numa equipe, sempre a parte defensiva é a parte teoricamente mais experiente. Você não vê um zagueiro tão jovem jogando num time de ponta. Isso requer um pouco mais de tempo, né? É coisa que no ataque acontece, todo ano acontece um jogador novo. O Mbappé, por exemplo, tem 19 anos e é uma referência do nosso time. Então essa reformulação, teoricamente, surge mais pelos jogadores de frente. E nós, jogadores mais experientes lá atrás, temos que dar o suporte e mostrar o caminho para eles.
Aí está. Para ele, zagueiro em time de ponta tem que ser zagueiro experiente, não pode ser um sub-12. Essa é a mensagem. É correta a mensagem?
Concordo. Acho que zagueiro é uma posição que nem goleiro. Claro que você tem que arriscar em algum momento. Você tem que botar o cara para jogar. Experiência você adquire, óbvio, né? Então tem uma hora que você tem que dar chance pro cara para ele poder jogar. Mas eu concordo. Teoricamente, se você tiver um cara mais rodado, a menos que o zagueiro seja um gênio, a chance dele fazer bobagem é menor. Ali pega muito aquela coisa de organização do time, cantar a jogada. Então a rodagem, nesse caso, faz diferença.
Assim. E o Nilson?
Também acho. Zaga é fundamental você ter dois caras ali. Aliás, a única coisa que nós tivemos de bom de verdade na Copa do Mundo da Rússia foi a presença dos nossos dois zagueiros, que fizeram uma Copa espetacular, tanto o Thiago Silva como o Miranda. Não é por quê? Porque já são caras altamente rodados e de grande qualidade técnica. Mas você estava falando de seleção, só dá uma palhinha. Eu vou te dizer uma coisa para você. O Oba-Oba continua igualzinho, né? Enquanto continuar esse oba-oba, essa frescura da seleção brasileira, é a seleção mais fresca de todo mundo. É verdade. É uma seleção fresca, sabe? Eu adoraria ver, por exemplo, esse time brasileiro que tem bons jogadores com a pegada da Croácia, por exemplo. com a seriedade, com o foco da Croácia. Não, é frescura, é oba-oba, é brincadeirinha. Não tem foco, não tem determinação. Desse jeito nós não vamos ganhar mais nada nunca. Nunca. Essa geração tá fadada, a geração Neymar aí, a não ganhar absolutamente nada. Quando que esses caras vão acordar que precisam ter um pouco mais de seriedade em qualquer coisa que forem disputar com a camisa da seleção brasileira? Não tem. É só frescura e oba-oba. É um monte de milionário dentro da seleção brasileira que não gosta de ser maltratado, só gosta de tapinha nas costas. É assim que funciona a seleção brasileira. É uma pena. E continua. E o Tite refém de todo esse oba-oba. Continua refém do oba-oba. Não está mudando nada. É uma pena.
Bruno Prado. E você, Bruno?
Bom, é uma posição que hoje o Brasil não tem jogadores jovens consolidados, só tem o Marquinhos, né, na zaga, dos mais novos consolidados. Então acho que o Thiago vai ficar por mais um tempo e pode até chegar em 2022. E acho que essa renovação ela tem que ser feita naturalmente, não adianta querer forçar. Não, agora tira o Thiago, tira o Miranda e coloca outros. Então enquanto o Thiago estiver bem, eu acho legal que ele permaneça. Acredito que o Tite vai evitar de colocar Thiago e Miranda juntos, porque os dois vão estar com 38 anos em 2022. Então ele vai buscar trazer também jogadores novos. Mas o Miranda pode voltar daqui a pouco. Então nessa está o Thiago, na próxima pode estar o Miranda. E eventualmente em algum momento podem até jogar os dois juntos. Mas acho que tem o Marquinhos. Marquinhos está dentro. Né? Marquinhos já poderia até ter sido titular em 2018. Claro. Também faria uma boa Copa. E os outros ainda tem que buscar. Agora está o Dedé e está o Felipe, né? Mas não sei se eles permanecerão. O próprio Militão, que está lá como lateral, ele pode ser usado como zagueiro também. É um jovem, foi titular do Porto no domingo como zagueiro. Então, eu acho que é uma posição que o Tite ainda vai ter que procurar gente nova, independente do Thiago ficar ou não, mas para formar quatro ali, ele vai ter alguma dificuldade. Depois de vários anos que o Brasil teve renovação fácil na zaga, Lúcio, Juan, Luizão, Davi Luiz, Dante, Thiago Silva, que o Dante muita gente ironiza, mas ele era titular do Bayern de Munique quando jogou a Copa de 14. Então, todos eles chegaram em alto nível em grandes clubes. Agora, nós não temos essa renovação natural. O Tite vai sofrer um pouquinho ali.
Bom, diga, Rafael Tebas.
Mensagens por aqui, o Manuel na Zona Leste de São Paulo. O Brasil ganha na sexta-feira com certa tranquilidade. Kleber de Brasília, Thiago Silva não dá mais. E o Daniel no Rio de Janeiro, Rodrigo Caio errou feio. Poderia ter ido para a Europa e agora não vai mais para a seleção brasileira.
Essa é uma outra coisa que nós já falamos aqui várias vezes, né? Teve umas 4 ou 5 chances, né? Que eu lembre.
Sim, né? Teve bastante chance.
Oportunidades aí.
Trem passou.
Concretas, e aí o olho cresceu, não nem tanto dele, mas...
Que até pelo contrário.
Em São Paulo, né?
Eu acho que ele foi... Ele apostou numa Copa do Mundo, ele entendeu que seria mais fácil, pelo menos foram as declarações que a gente viu por aí, né? Seria mais fácil ele estar na Copa do Mundo ficando no futebol brasileiro, e ele fez essa opção. Acontece, às vezes a pessoa ela faz um projeto e a coisa não rola. E também, alguns jogadores importantes ganharam. Eu estou falando aí em termos de dinheiro. O Rodrigo é um pai de família, como qualquer outro, tem que resolver a vida profissional dele. Se ele se mantiver no São Paulo, ele terá condição de ter uma boa vida no final, quando parar a carreira. Eu teria optado de maneira diferente. Eu acho que hoje o centro do mundo é lá fora. Ele vai ficar sempre como um jogador obscuro no mercado menor. Mas não dá para dizer que ele vai ficar, como se diz, não vai precisar de uma cesta básica, né? Vai estar tudo, dá para seguir bem a vida.
Ele hoje não é nem titular do São Paulo.
Exato. Ele deu o azar de machucar. Isso. E aí,
nem titular.
Os três zagueiros que estão jogando estão muito bem, né? Hoje ele está atrás do Arboleda, do Anderson Martins e do Bruno Alves, porque eles estão bem. Né?
Mas é por isso. E ele tem a sensação que eu tenho dele, que é um rapaz de boa cabeça, eu acho. Assim, acho que ele é um rapaz de boa cabeça. Então, será que foi, por ser de boa cabeça, ele que decidiu não aceitar algumas propostas? Tipo assim, não, vai acontecer isso, e eu vou ficar no lugar do Cristiano Ronaldo. Tô exagerando, né? Será que foi ele? Ou foi o gestor de carreira que falou, dá a segurada porque vai, o Barcelona quer você, o Milan vai trazer até o Vaticano para comprar você, aquelas coisas todas. Será que é isso? Porque ele teve proposta para ir para a Europa. A gente aqui diz, nós estamos aqui há um pouquinho mais de tempo, todos nós aqui, que é uma porta aberta, você vai para o futebol mais fácil de ir, que é o futebol... Tiago Arancan, grande Tiago Arancan, tá aqui. Vou fazer um showzinho para ele. Tá lá. Ele participou do Pânico.
Mas que legal.
Isso eu queria dizer o seguinte.
Canta pouco.
É, canta bem.
Bom.
Mas o que eu acho? Eu acho que ele perdeu a chance de ir embora. Vai para Portugal. Vocês mesmos, toda hora dizem aqui que o cara vai para Portugal, é uma porta de entrada
dúvida,
na Europa. Você
dúvida.
Não fala sempre, Bruno?
Principalmente Porto e Benfica. Onde está o Militão, por exemplo. Militão, se jogar bem no Porto, ele vai para time, vai para Espanha, para Inglaterra.
Eu acho que ele realmente teve um erro de
gestão. Ele teve uma proposta do Valência, mas aí foi uma história mal contada.
Chegou aí, né? Para lá.
Parece que pediram grana por fora. Aí já é.
Oh, que surpresa.
Diz que me diz que tal, não sei se é verdade ou não, mas aí realmente parece que ele tinha interesse.
Teve uma do Zenit da Rússia também.
E teve
também,
do Atlético de Bilbao, Real Sociedade, que ele não topou.
Bom, o São Paulo, já que falamos de Rodrigo Caio, nós vamos para o intervalo, né? E na volta nós vamos falar sobre o São Paulo, porque o São Paulo é o melhor visitante. Ele vai jogar contra o Atlético Mineiro. Então, é um jogo difícil, a gente sabe, mas o São Paulo é o melhor visitante. E se ele mantiver essa linha, ele continua líder do Campeonato Brasileiro. Já já voltaremos com o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Mulheres, é o momento de ampliar nossa participação. Sou assistente social e vereadora em Rio Claro. Luto pela saúde, especialmente das mulheres. Maria do Carmo Guilherme, deputada estadual, 15.500.
Esse é um momento de mudança e quero ser protagonista na luta pelos paulistanos. E conto com seu voto. Eu sou Isabel Caos, deputada estadual, 15.600. Agora é a hora da mudança.
É fundamental escolher bons deputados para São Paulo mudar de verdade. Vote 15.
Movimento Democrático Brasileiro.
Sou Ricardo Trípoli, candidato a senador por São Paulo. Na minha vida pública, fui vereador, secretário do município, depois deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, secretário de Estado, deputado federal, presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, líder da bancada do meu partido. E eu acho que por tudo isso, eu estou extremamente preparado para ser senador.
Trípoli Senador 450. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas.
Eu não entendi realmente por que você não vai julgar.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5h30 da tarde.
Imagine minha senadora. Voto 400, voto na força em pessoa. São Paulo na frente, com Mauri no Senado. E Márcio França, o novo governador de São Paulo. Mauri, imagine minha senadora. Voto 400, voto na força em pessoa. São Paulo na frente, com Mauri no Senado. E Márcio França, o novo governador de São Paulo.
Eu sou a Mauri Imagem, vote 400, com Márcio França, governador.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento, Loja em 100 e Mil Relax. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Boa tarde, pessoal do Esporte da Jovem Pan. Quando falam do Renato Gaúcho, o Flávio Prado diz que ele pegou a base do Roger, por isso que as coisas estão dando certo. E o técnico do Atlético Paranaense pegou a base do Fernando Diniz? Responda, Flávio, por favor. Um abraço. Vanderlei está em Paulista.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan. Aqui é o Gilvan de Fortaleza, Ceará. Rapaz, é o seguinte, eu sou palmeirense, mas eu não vou torcer pro Corinthians hoje não. Eu quero só que ele meta a teia no canal, mais conhecido como Ceará. Ok? Torcedor tricolor, valeu!
Boa tarde, aqui é o Anderson de Jundiaí Santista. É, eu queria que o Nilson desejasse a minha ex-sogra muita alegria e felicidade. Obrigado.
E sogra?
É, o que ele quer? Que a velha morra, coitado, que sacanagem.
Ele não gostava da ex-sogra.
Quer que ele que deseja felicidade.
Muita alegria e felicidade pra sua ex-sogra.
Faça isso, pô.
Pai, ele tá
não,
pedindo.
Não, da véia, pô.
Não, mas vai dar tudo certo pra
ah, senhora, eu, claro.
Com todo o respeito.
É igual aquele falou. Eu acho que o São Paulo vai ganhar a bola na trave no Fluminense. E os caras começaram a xingar na rede social. Pô, que negócio. Ele falou, Fluminense vai ganhar.
Emoção.
Aí
foi
quando ele falou,
emoção.
São Paulo vai ganhar, pumba, bola na trave, a rede social explodiu aqui. Pulava. O computador.
Foi pra dar emoção. Ô Flávio, você viu que o ouvinte perguntou pra
eu
você?
Eu vi.
Você falou que o Renato Gaúcho pegou a base do.
O Renato aproveitou o trabalho que o Roger fez.
Isso. Hein? E aí, o que aconteceu com o Atlético Paranaense?
Esse menino, ele
foi,
era auxiliar
base do Fernando.
Ele era auxiliar técnico do Fernando, e só que ele não tá preocupado em fazer a coisa pura. Ele tá fazendo o trivial, o arroz com feijão, que aqui no Brasil funciona. Ué, o Filipão, o jogo do Palmeiras, tem alguma beleza? O torcedor tá adorando, mas é aquilo que se falou. Não dá pra ver o jogo. É muito feio. Agora, pro palmeirense tá ótimo. É isso que nós queremos pro nosso futebol? Nós não falamos que queremos espetáculo? Não tem espetáculo nenhum. É resultadismo puro. Aí, de novo, o palmeirense tá gostando? Tá. E os outros assistem o jogo do Palmeiras? Dá pra assistir? Não dá.
Quem era o técnico do Grêmio antes do Renato?
O Roger.
E é isso que ele... A pergunta é essa. Esquece o Palmeiras.
Não, é porque o Roger era o técnico antes do Filipão. Mudou completamente. Não pegou base. O Filipão fez do jeito dele. Eu não estou criticando o Filipão. Ele fez do jeito dele. Só que isso atrai público? Público fora do Palmeiras? Não. Não atrai. É isso que eu defendo uma liga onde você tenha jogos bonitos, uma maneira pensada de jogar. É isso que eu quero. Agora, não é problema meu. Eu não sou dono de liga de futebol. Problema é dos caras. Se eles acham que o resultado resolve, tá bom. Faz resultadismo. Tá tudo
bem. Eu acho o seguinte, o Atlético Paranaense, com todo respeito, fiz um alerta aqui e a torcida do Atlético ficou muito brava comigo. Nossa, eu nunca fui xingado tanto na minha vida como eu fui xingado
agora,
pela torcida do Atlético. Falei, ó,
depois
com o Fernando Diniz, o Atlético vai pro rebaixamento, que já aconteceu isso, até no Audax, ele acabou caindo, né? Então eu falei, não, e não tava jogando bonito, que jogando bonito, coisa nenhuma. Mesma coisa que ele fazia lá no Votorantim, em Votorantim, no início de carreira dele, tava fazendo Atlético, igualzinho.
Só, esse tal Votorantim só existiu com o Fernando Diniz, não existia.
Mas o futebol, ele não é feito de coisa única. Quem acha que futebol é coisa única é bobão.
Não, você pode jogar feio ou bonito.
Futebol você joga de várias maneiras. Se você tem jogador de qualidade, você joga bonito. Se você não tem jogador de qualidade, vai jogar feio.
Não precisa,
entendeu?
Não. Não
precisa, não. O futebol tem várias formas e várias alternativas durante
então,
o próprio
feio
jogo.
Feio ou bonito.
Várias,
jogo
alternativas,
feio.
Várias alternativas durante o próprio jogo. Entrou lá o auxiliar técnico, percebeu que a coisa não estava indo bem.
E fez
mudou a maneira de jogar e o Atlético está crescendo.
Está
crescendo. Isso não é resultado. Isso não é resultado.
Olha o que nós temos. Nós temos um time que nos dois últimos anos estava para cair, é o líder do campeonato. E o outro foi vice-campeão da Série B, não conseguiu nem subir. Em primeiro.
É isso que nós queremos para nós. Mas é assim
eu
mesmo.
Defendo uma liga, primeiro uma liga, não essa porcaria de CBF, coisa séria, com um jogo pensado, um espetáculo, uma coisa legal. Com esse nível de jogo, não dá pra
não
ter isso.
Tem
vai
jeito.
Ser sempre assim.
Não tem
o cara vai torcer pro time
espetáculo
dele.
Espetáculo e coisa legal, você vai ver em alguns clubes
então
na Europa.
Não adianta,
alguns.
Então não dá.
Alguns. Mas aí, e você põe
a liga
numa mão.
Você tem,
bota numa mão
não,
alguns clubes da Europa que dão espetáculo e jogam legal.
Todo jogo do alemão é legal, todo jogo do inglês é legal.
Jogo não,
todo
tem
jogo
cada jogo no alemão horroroso.
Tem mesmo.
Tem jogo
mesmo.
No espanhol horroroso.
Tem
jogo horroroso. Tem jogo horroroso no alemão, no espanhol.
Tem não.
Até no campeonato inglês,
não
que é melhor que os outros, tem jogo ruim.
Muito raro.
Então, quer dizer,
1%.
Agora, se você tem cinco times de uma qualidade técnica muito diferente, esses times jogam diferente.
Eu acho que no Brasil nós temos um bom exemplo de um time que joga bem, joga, quer ter a bola e não tem jogadores brilhantes, que é o Grêmio.
Ah, sim,
o Grêmio foi campeão da Libertadores.
Com que ele tem. Renato.
Mas olha o que ele tem, olha o que ele tem, olha o nível do jogador dele.
Com
o
Renato,
só babaiada.
Não é só babaiada. O futebol brasileiro é o nível que tem.
Não, senhor, o lateral dele é
como é que ele... Você mesmo acabou de dizer. Você mesmo acabou de dizer. O futebol brasileiro é o nível que tem.
Não, mas...
É o melhor nível que tem.
Mas jogador babaiada e ele faz o futebol bonito.
Ele faz o jogador dele jogar.
Então por que o Grêmio joga e os outros todos jogam...
Tem que jogar porcaria.
Faz 1-0, fecha a casinha e contra-ataque.
Uai, mas ele não joga. Mas é o Grêmio tem o estilo dele.
Todo mundo seguindo a linha.
O problema é que nós temos 20 clubes na Série A.
Por que o Barcelona joga de uma maneira e o Valladolid joga de outra?
Sim, mas o problema é que aqui no Brasil...
É óbvio, é uma coisa óbvia.
O problema é que aqui no Brasil...
Por que o Atlético de Madrid joga de uma forma?
Por que aqui nós temos um time só que joga desse jeito?
Acho que a variedade é porcaria.
Calma. Deixa eu ouvir o ouvinte aí. 931-200-620. Vamos ouvir o ouvinte que manda mensagem para o nosso WhatsApp.
Boa tarde, Vanderlei. Todo mundo da mesa aí. Eu queria que vocês comentassem em relação ao Ronaldo Fenômeno, que comprou um time lá na França e deixou os times brasileiros na situação que está, sendo que tem a Portuguesa, que já está se acabando, e ele diz que é corintiano e o Corinthians também está em degradação. Queria que vocês comentassem e fizessem uma enquete entre os ouvintes para ver a opinião do pessoal sobre esse ídolo brasileiro aí. Boa tarde.
Vanderlei, eu queria saber... Se como o Flávio não estava aí ontem, eu queria saber se ele vai ter direito de resposta do que o Márcio disse ontem. Que o Márcio falou que em dias de folga dele, ele faz voos panorâmicos, graças às suas orelhas muito saudáveis. Ele vai ter direito de resposta ou não? Abração, Leandro de Penápolis.
Pelo lixo. 19 times jogam futebol lixo e um futebol que presta.
Não
é melhor dividir mais? Futebol.
Pessoal,
time que joga futebol.
Pessoal,
eu coloquei os ouvintes pra amansar. Não adiantou nada. Pode continuar.
A gente tem que entender que nós não temos mais qualidade do jogador. Então não adianta.
Mas o Grêmio não tem
calma,
joga bonito.
O Grêmio tem bom jogador.
Tem nada.
Claro que tem bom jogador.
Olha o jogador do Grêmio.
Me fala o jogador ruim do Grêmio.
Todos.
Vai, qual?
A maior parte dele.
Me fala o jogador ruim. Me fala ruim.
O Michael aqui era
o
lateral esquerdo, aquele São Paulo, todo mundo
ele joga bem.
O Michael no São Paulo era criticado.
Era o Grêmio jogando bem. Porcaria.
O Cortez,
esse que eu tô querendo lembrar. Só babaiada.
Isso não diz nada.
Abra pro Tebas.
Mensagens aqui, Vanderlei, o Ângelo. Nilson, Palmeiras ganha o jogo hoje? Pergunta ao Nilson César, hein?
Vai.
Vamos lá. O Lucas, o Diniz tem que ir pro Corinthians já. Diniz no Corinthians já. E aí o Paulo Peixoto. Jadson é um ex-futebolista em atividade e o Pedrinho uma enganação. Também tem o Renato por aqui, Renato Santos Júnior. Boa tarde a vocês. Pelo que vi, a escalação do São Paulo hoje é boa. É um bom time frente aos desfalques. A imprensa fica alarmando e o tricolor será campeão do mundo.
E pelo nosso WhatsApp,
931-200-620. Vamos ouvir o ouvinte.
Boa tarde, Vanderlei. Aqui é o Zé Carlos, São José do Rio Preto. Palmeirense roxo, ou melhor, verde, né? Se o Palmeiras ganhar hoje, o São Paulo perder, pintou o campeão?
Boa tarde, Vanderlei. Aqui é o Marcos de Fortaleza. Rodrigo Caio é brincadeira. Ninguém sabe se é zagueiro, se é volante. A melhor coisa que aconteceu pro São Paulo foi ele ter saído da defesa. Melhorou 100%.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Altair, tudo bem?
Diga, Altair.
Vanderlei Nogueira, deixa eu fazer uma pergunta para você e outra para o Flávio Prado, se você puder me responder. A respeito do VAR, no campeonato brasileiro, faltando poucas rodadas para o término, pode ser usado esse dispositivo de árbitro de vídeo?
Não, porque tem que começar de uma maneira e terminar da mesma maneira. Se fosse uma...
Mas na Libertadores não foi assim, não. Começaram de um jeito e acabaram do outro.
Calma. Deixa eu concluir, acabar de tomar o cafezinho que você me ofereceu. Quando é Copa, torneio, você pode determinar, a partir da próxima fase, vai valer o VAR. Quando é competição de pontos corridos, tem que começar de uma maneira e terminar da mesma maneira para que ninguém recorra à justiça ou diga que foi injustiçado, porque no meu jogo teve o árbitro de vídeo e no jogo do Nilson não teve.
Sim.
Então é uma outra conversa. Agora, o que pode fazer, não vão fazer, porque aqui eles não vão fazer. Mas é que se tivesse, por exemplo, a momento final do campeonato, três últimas rodadas, e tivesse uma pontuação diferente e tal, aí eles, se todos entrassem em acordo, poderiam fazer essa segurança, digamos assim, aumentar essa segurança. Mas isso esquece. Agora, para a Copa do Brasil, isso vai acontecer. Quando tiver uma fase mais avançada, vai ter o árbitro de vídeo.
Já está, na partir das quartas.
Isso.
Já.
Libertadores da América, na fase mais adiantada, vai ter. Entendeu como é que funciona? É assim, só respondendo ao ouvinte para não ficar sem resposta. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala? Caiu, né? Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Ô, oh, cara, você tá quer... dando um... O que, que você quer que eu faça? Alô, boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Jovem Pan. E aí?
Aqui é Moacir da Vila Olímpia. O Vanderlei tá aí?
Então, minutinho só que eu vou chamá-lo.
Vanderlei Nogueira, né?
É, só um minutinho. Tô aqui. Alô?
Ô, Vanderlei Nogueira.
Tudo bem?
Tudo bem você. Não é Vanderlei Nogueira, não. Tá voz diferente. Desculpe, liguei errado.
Não, não, não. Claro, você vê que a Candela fingir que é o Vanderlei Nogueira. Ele ligou errado. Mas ele fez bem. Vanderlei, ele não procurou o Vanderlei.
Isso, sabe que eu gosto disso? Porque eu vejo que não sou só eu que sou louco, né? Tem um monte de maluco. É.
Ele ligou pro Vanderlei, mas ele não tava. Eu fui chamá-lo. Eu vim. Ele não dá. Você quer que eu faça? Alô, boa tarde.
É sensacional. Boa tarde,
quem fala?
É Marco de Mirim novamente.
Alô, boa tarde.
Você derrubou de novo?
Eu não derrubei, dá uma olhada aqui. Alô, boa tarde. Você não viu que o outro ligou errado? Eles estão ligando porque... Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. É o Vanderlei Nogueira que está falando?
Opa, é o Vanderlei Nogueira.
Vamos lá. Vanderlei, só dá um palpite aí. São Paulo hoje ganha 1-0 antes do Nilson dar o palpite dele. E falar uma coisa que o Nilson falou a respeito da seleção, porque que ela não vai ganhar mais nada. Enquanto jogador brasileiro achar que é o melhor do mundo, ficar dando totozinha de lado, nós estamos mortos. Um abraço, pessoal.
Um abração para você também. Olha, é assim. Dá para mostrar aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu sei que não é fácil. Agora só tem dois, três piscando aqui. Tá mostrando, Silvio? Eu não sei se você tá. Tá, então tá bom. Tá mostrando aqui. Aí, acende tudo isso, graças a Deus, que continuem ligando para cá, nós ficamos muito felizes, ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Cai a ligação, porque é uma ligação encavalando na outra, é uma loucura. Então, a gente fica feliz, sem dúvida, mas é por isso, não derrubo nada, não. 28709707, 2870... Vou atender o ouvinte. Alô, 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 boa tarde.
Vanderlei, Marco de Mirim, pelo amor de Deus, não me derruba.
Não derruba, você viu? Olha lá. Olha, tá vendo?
O Nilson César opinou sobre meu time e eu tinha que ligar novamente. Eu preciso pedir para ele para mudar, por gentileza, o resultado do Palmeiras.
Ah, que charope.
Fica tranquilo, um abraço.
Ah, xarope.
Abração para você também, um abraço. Então, pronto, já mostramos como é que funciona aqui e acende tudo ao mesmo tempo e às vezes a ligação cai. É isso, vou atender mais um ouvinte. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde, tudo bem?
Bem, quem fala?
É o Ildinei de Brasília.
Diga.
Ô, Vanderlei, dá um abraço aí, uma parabenização no Nilson César. O que ele falou é extremamente verdadeiro. Só que ele demorou muito. Era para ter falado isso antes da Copa. Porque agora não adianta mais.
Adianta, a Copa 2022 está aí, vai começar daqui a pouquinho. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o André do Capão Redondo.
Diga, André.
Vanderlei, eu gostaria de dar uma palavrinha com o Nilson César rapidinho.
Faça a sua pergunta.
Nilson César, cara, eu com isso que a FIFA fez com o Neymar, eu achava que ele iria calçar a sandália da humildade, mas se apresentar a seleção brasileira de seu pai com um uniforme daquele, eu tô vendo que esse menino não tem mais jeito, não. Isso aí é um caso perdido, esse moleque. Um abraço a todos.
Não, eu já acho como diferente.
É, que ele se
é todo de amarelo, uma roupa assim, meio Michael Jackson, né?
Roupa animada, assim, colorida.
Michael Jackson. Lá, você não viu?
Não?
Você devia ter visto.
Bonito, vou pôr.
Coisa linda, coisa linda. Mas aí eu não sou. Aí eu não sou antiquado. Não,
aqui eu tô no exame, eu não sabia.
Eu queria o Neymar dentro de campo. O que me interessa é dentro de campo o Neymar, sendo solidário aos companheiros. Ele está entre aí os 30, 40 melhores do mundo, né? Sem dúvida, você pode colocar. 50, vai. Entre os 50 melhores do mundo, tá o Neymar.
É, e ele é um cara, a foto aí, Silvio.
E ele é um cara importante.
Pode ir falando nisso.
E ele é um cara importante para a seleção dentro de campo. É, o que ele, a roupa que ele usa, o que deixa de usar, isso não tem problema. O que interessa é ele dentro de campo. Tomara que dentro de campo ele seja solidário, jogue, sem frescura, sem cai-cai, porque sem dúvida hoje você pode considerá-lo entre os 50 melhores do mundo.
E aqui... isso aí deve ser um patrocínio bacana, tá ganhando uma grana e eu sou super a favor. Que ganhe dinheiro dele mesmo.
Verdade. E aqui tá dizendo o seguinte: ó, parem, por favor, isso é para outros ouvintes que estão ligando para cá. Parem de chamar o Neymar de menino de 27 anos.
É, menino, é.
Ô, Vanderlei, não dá, né? Olha o time do Grêmio.
Já vai ter mais de 30.
Olha o time do Grêmio, o único time que joga futebol no Brasil. Marcelo Grohe, Leonardo, que é o Leonardo Moura, que tem 107
bom
anos. Pedro Jeromel,
bom
que
jogador.
É bom. Bressan, meia boca. Marcelo Oliveira, aquele
não,
que foi chutado
é
do Palmeiras.
Não, não é o Bressan. É o...
Não, não, o Kahneman tá fora.
Mas é o Kahneman. Mas é o titular. Tá meia boca. A melhor, a melhor dupla de
Marcelo,
zaga do Brasil.
Marcelo Oliveira, foi chutado aqui. Tassiano,
não,
Pepe,
não é o Marcelo Cícero... Oliveira.
Não,
é o,
tô dando o time aqui. É o Cortez, que é pior. Foi mais chutado no São Paulo. Tassiano, o Pepe, que no caso aqui tá faltando jogador. Cícero, Ramiro, Luan, Alisson e o André, aquele morto. Que só jogou por causa do Neymar.
E
esse
Michael,
é o time do Grêmio.
O Michael
tá machucado. Mas esse é o time do Michael, que foi chutado pelo São Paulo.
É o time misto do Grêmio.
Alternativo.
Esse é
alternativo.
Não é nada. Tá faltando
o time. Do meio pra frente é Michael, Cícero, Ramiro, Luan, Everton e André.
E o treinador que você mais metia o pau,
não, 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 por causa do Rosa. Ele só seguiu.
Você falava que não era treinador.
E não é mesmo.
Ele que fez o time jogar dessa forma.
Nada. Isso é o sistema do Rosa. Sistema do Rosa. Seguiu o Rosa.
O Rogério não ganhou nada. Você falava que o Renato não era técnico.
Mas não é
quem
mesmo.
Faz o Grêmio
ele é
jogar presepeiro. Assim?
Que ele já jogava sem ter
o Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei Nogueira.
Boa tarde. Ligou na hora certa para dar calma aqui.
Aqui quem fala é Francisco da Piazza de São Pedro, número 1 de Roma.
A gente tava precisando que o senhor ligasse para trazer tranquilidade para nós aqui.
Eu recebi uma reclamação do seu ranking que você anunciou na segunda-feira.
Sim.
Veja só, Vanderlei. O professor Aguirre empatou com o Fluminense em casa, mas o professor Cuca ganhou do Vasco fora de casa. Arruma esse ranking, Vanderlei Nogueira.
Tá vendo? Bem feito.
Senhor Francisco,
eu vou responder.
Não, calma.
Senhor Francisco, nesse caso específico, a gente precisa de uma reunião de todos os cardeais. O senhor traga, igual como se fosse a eleição de um novo Papa. Todos lá, é eles que vão decidir. Nesse caso específico, nem o senhor muda. Nem o senhor muda.
Obrigado, senhor Papa.
Só uma dúvida, assim. Eu vi três papas: o João Paulo II, o Bento XVI e o Francisco. A imitação dos três é a mesma voz. Todos os papas falam igual.
É isso aí, porque.
É que nem piloto de automóvel, piloto de corrida, é tudo a mesma voz, é tudo igualzinho.
Olha, o ranking que está sendo cornetado é o Filipão em primeiro, Aguirre em segundo, Cuca em terceiro. E professor Loss em quarto. É hoje, agora amanhã pode mudar, porque hoje tem rodada, nós vamos mostrar tudo para você, e as coisas podem mudar, sem dúvida. Pelo nosso WhatsApp 931-200-620, as mensagens vão chegando e nós atendemos. Vamos falar do Santos?
Porque Vanderlei,
o Santos, diga.
Uma mensagem aqui sobre Palmeiras. O Chico, de Rio Claro. Nilson, por favor, mude o resultado do Palmeiras hoje contra o Atlético Paranaense.
Vai, Chico, vai catar coquinho, Chico.
Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Alô, boa tarde. Sou eu, Flávio. Para com isso. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira, Eduardo Cordeiro, aqui de São Paulo. Tudo bom?
Tudo bem.
Ô, Vanderlei, sou fã de você, do Flávio, de todo mundo aí, Vasco Espíbulo, Nilson César, Mauro Betti. Ô, Vanderlei, eu sou jornalista também, tô na luta aí, queria fazer uma pergunta pro Mauro Betti.
Ele não tá aqui, mas você faz a pergunta e depois ele responde.
Pode pra mim, Vanderlei?
Vá, repasso.
É, se o Tite refogar na seleção brasileira, ou seja, se a CBF demiti-lo, o próximo nome seria Luiz Felipe Scolari?
Olha, sobre isso ele já respondeu. Na opinião do Mauro, não. Pronto, já estou até ajudando você, ele não está aqui, mas como ele já falou a respeito, estou só. Agora, ele não é um poste, como diz o Nilson, ele pode mudar amanhã. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, aqui de Porto Alegre.
Diga.
Vanderlei, vocês falaram do Fluminense já hoje aí. O Botafogo teve aqui domingo uma várzea com física, Vanderlei. Se não melhorar, pode ir marcando hotel em Pelotas ano que vem, Lucas do Rio Verde, Caxias do Sul, que eu acho que é difícil escapar, hein? Um abraço.
Outro para você, Flávio, só para não ficar sem falar sobre o Santos, você falava que o Ricardo Gomes foi embora, é isso?
É, o Ricardo Gomes, ele recebeu uma proposta do Bordeaux e foi embora, lógico, né? Mais do que lógico. Não tá lá, a administração do Santos é uma tragédia e ele foi embora, tirou o time de campo. E já é o terceiro, né, que o Santos troca na gestão do Pérez, que veio para ser, como diria um companheiro nosso, um estadista. Foi o Gustavo Vieira, foi o William, que também tirou o time. Para onde o William foi?
Para lugar nenhum.
Ele só saiu, né?
Saiu, William Machado.
E agora sai o Ricardo Gomes, que vai morar em Bordeaux, e se gostar de vir, então vai deitar, né? Sorte pra ele. Agora eu quero ver qual vai ser o próximo. Nosso estadista aí tá ruim pra arrumar o ministério, hein? A coisa tá complicada pra ele lá.
Um abraço, Flávio. Nilson.
Já acabou?
E tomara que...
Ainda bem, porque o maluco lá, esse moleque que fica separando as manchetes aí, esse Bruno Lander, ele me arrumou duas confusões hoje.
Mas ele inventou ou você
não,
falou?
Não, ele não inventou, mas
é
ele
sua.
Fica querendo... Tá louco,
é sua.
Ele destaca,
não culpe a imprensa.
Esse moleque é uma praga, deve ser
um
advogado.
Vem aí o Jornal Jovem Pan, hoje com o Vitor Brown. Vitor Brown, enquanto a Denise está em Paris, curtindo merecidas férias.
Tá
onde? Tem...
Veneza. Mas
Veneza.
Está mesmo.
Então,
está em Veneza mesmo.
É, Veneza, bacana.
Mal.
É, ela está na gôndola. Ela está na gôndola. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Olha, vem aí o Vitor Brown, que está aqui na Paulista, com todo o departamento de jornalismo da PAN. Muita informação para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.